Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui nesse momento.
E o que é o PAN exatamente? O que, que o PAN faz, né? De que forma ele atua?
Bom, o PAN, o significado dele é Plano de Auxílio Mútuo. Ele é um plano em que empresas públicas e privadas se ajudam em momentos de emergência, tá? Onde uma rede de voluntariados que fazem parte do PAN, eles se ajudam com recursos humanos e recursos materiais para um atendimento de uma eventual emergência. Então, nós temos várias empresas hoje que já estão incorporadas no PAN aqui da região metropolitana de Maringá e que a gente está preparado aí para o atendimento numa eventual emergência caso ocorra aqui na região.
Várias empresas, quanto?
Hoje nós temos 19 grandes empresas da região de Maringá já fazendo parte desse PAN, que começou aqui na região de Maringá em 2016.
Ah, e daí, para a gente imaginar, o que acontece numa situação de emergência? Como que esse PAN funciona?
Isso, como que é o acionamento do PAN, né? Vamos supor que uma determinada empresa passe por uma situação de crise, uma situação de emergência. Ela, primeiramente, vai acionar a corporação, o Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros vai se deslocar para esse local. E aí, inicia-se o atendimento à emergência. Em determinado momento em que o Corpo de Bombeiros vê a necessidade de um apoio, de um auxílio, seja ele de recursos humanos, de brigadistas, de pessoal, ou de máquinas e equipamentos, de materiais, ele aciona o PAN. E aí ele vai ver em qual das empresas que fazem parte do PAN tem aquele recurso necessário que ele precisa para o atendimento àquela emergência. E o Corpo de Bombeiros aciona, então, essa empresa, e essa empresa prontamente se dispõe a colocar pessoas, brigadistas, profissionais, e também materiais à disposição para esse controle dessa emergência.
Quem pode ser esse brigadista, esse integrante do PAN? Tem que ser funcionário dessas empresas? Pode ser qualquer pessoa?
Isso. A princípio, ele tem que ser profissional de empresas, né? Hoje, ele tem ali uma rede de pessoas que fazem parte já do PAN. E essas pessoas, eles são brigadistas, profissionais da área de segurança do trabalho, técnicos, engenheiros de segurança do trabalho. Tá? E também tem alguns profissionais que são convidados, alguns engenheiros, especialistas e técnicos também especialistas, que podem contribuir no momento de uma situação de emergência em que ele seja especialista nessa área. Mas quem pode participar, então, são as empresas, que é o que a gente, né, procura divulgar esse trabalho, para que as empresas nos procurem para fazer parte, fornecendo aí os seus recursos humanos e recursos materiais para se ajudar. E no momento em que essa empresa que faz parte do PAN também precisar, ela vai ter à disposição dela uma rede de voluntários e de empresas que vão se ajudar em momento de crise.
E aí a resposta vai ser mais rápida?
Com certeza. O tempo de resposta ele diminui, né, prontamente. O tempo de resposta ele está direcionado ao atendimento do Corpo de Bombeiros, né, que é o primeiro comando. Então tem ali os brigadistas da empresa que podem dar ali o primeiro atendimento e o acionamento da corporação. A corporação vindo até o local, ela vai ver a necessidade. Se tiver necessidade de demanda de recurso humano ou de recursos materiais, ela vai contar com isso aqui dentro de Maringá, próximo. Então, muitas vezes, um sinistro, ele pode tomar proporções grandes e necessitar de recursos que sejam de difícil contar, ou de difícil acesso, ou de difícil atendimento. Uhum. E aí, com essas empresas tendo esses recursos aqui mesmo, na região de Maringá, facilita o tempo da chegada. E aí, nós ganhamos tempo para o atendimento à emergência também.
Maringá e região, tem alguma situação de risco, algum risco para alguma que pode gerar emergência, catástrofe?
Hoje, na região de Maringá, nós temos diversas indústrias, né, empresas de grande porte, que possuem em seus processos produtos químicos e produtos inflamáveis, que em uma situação de derramamento, de incêndio, de explosão, pode vir, sim, a necessitar do atendimento. Mas, graças a Deus, aqui na região de Maringá, região metropolitana, nós não temos uma frequência muito grande dessas ocorrências. Então, o nosso trabalho no PAN, ele tem também um lado preventivo. Então, nesse meio termo em que a gente não tem sinistro para fazer atendimento, a gente leva conhecimento. Nós levamos lá capacitações para os profissionais, treinamentos, nós se reunimos com frequência. Esse grupo de empresas, a cada 2 meses, eles visitam as empresas que fazem parte do PAN, conhecem as suas instalações, veem quais são os seus pontos críticos dessas instalações, para que numa situação de emergência ela já esteja familiarizada.
Faz simulação também?
Fazemos simulações. São 3 simulações de emergência que a gente faz por ano. Eu, por exemplo, sou engenheiro de segurança do Grupo G10, da Transpanorama. E no final do ano passado nós tivemos um simulado de grande porte, onde nós simulamos lá uma emergência de um tombamento de uma carreta carregada com produto perigoso, e ali foi acionado toda a rede do PAN e também a corporação para o atendimento à emergência.
Aqui na região tem algum, por exemplo, algum risco de rompimento de barragem? Tem alguma barragem aqui na região?
Não, aqui na região nós não temos esse risco, né, que pode afetar aqui a população. Né? Nós temos aí realmente algumas lagoas, áreas de estações de tratamento de efluente de empresas que ficam em áreas afastadas, mas que não que levam risco aí à população ou a qualquer uma região aqui de Maringá.
Esses brigadistas, então, eles são treinados constantemente?
Isso, e esse é um do nosso papel principal dentro do PAN, levar essa informação, levar esse conhecimento para esses profissionais. E atualização, o que sai de novo no mercado, quais são as novas tendências de equipamentos, de regras, de informação com relação à prevenção. E aí, periodicamente, eles são convidados aí para fazer parte desses treinamentos, workshops, simulados, e treinando, para que realmente, quando precisar ser acionado, ele esteja ali com os seus conhecimentos em dia, podendo saber atender, né, da melhor forma possível a emergência.
E será que no momento de crise, assim, eles têm a tranquilidade de... Porque precisa ter uma certa tranquilidade para você poder fazer tudo certinho, né?
Sim.
Utilizar o equipamento correto, da forma correta, né?
É. E isso ele só vai vir com muito trabalho, né? Com muito simulado, com muito exercício. Então, o que é o objetivo? É fazer constantemente esses exercícios para que se torne habitual. E quando tiver uma necessidade de um atendimento para essa ocorrência, ele esteja ali, que seja parte da rotina dele, que ele conheça fazer isso com facilidade. Né? Então, isso diminui a resposta à emergência, o tempo de resposta à emergência, e facilita a prevenção.
Agora, os condomínios residenciais também deveriam ter, ou tem, brigadistas também para cuidar dessa parte? Aí,
Sim, é de suma importância, né? E hoje tem um trabalho aí de educação, até da própria corporação e de algumas empresas privadas, que fazem esse tipo de serviço junto aos condomínios, fazendo ali as brigadas de emergência do condomínio, fazendo treinamento com os extintores, que é de suma importância, né? Muitas vezes aquele extintor fica lá na parede durante muito tempo, a gente passa por ele várias vezes durante o dia.
Ah, é o meu caso, eu não sei nem usar.
E de repente, na situação de emergência, a gente não sabe utilizar, não sabe tirar o lacre.
Então, como é que usa?
Sim, primeiramente tem que ver se o extintor ele é adequado para o tipo de sinistro, né? Hoje nós temos aí, convencionalmente, três tipos de classe de incêndio. De classe A, que são madeiras, papel e tudo mais, material que queimam e deixam resíduo. Tem os incêndios de classe B, que são os líquidos inflamáveis, e os incêndios de classe C, que são materiais elétricos. Quando você tem um extintor daquele chamado ABC, que foi aquele extintor que foi empregado também no uso dos carros nesses locais, esse extintor serve para esses três tipos de princípio de incêndio. Então, se o seu extintor tiver lá uma classe ABC, significa que ele serve para tanto esses tipos, para esses três tipos de classe. Agora, se o seu extintor for um extintor de água ou um extintor de pó químico seco, se ele for só A ou só B, que ele fica lá na legenda do extintor, ele é específico para um tipo de princípio de incêndio. Então, a primeira coisa é olhar para o extintor e ver essa sinalização.
E dá tempo, meu Deus?
Olha, é bom olhar antes, né? É bom sempre olhar antes.
Mas na hora, sim, se você tem dois extintores, você vai ter que ver qualquer um ou qualquer outro,
né? Imagine numa situação em que está pegando, tem um curto-circuito, e aí você tem um extintor de água.
Não pode,
né? Não pode ser utilizado. Então, tem que ver. Tem que ver qual é o agente extintor.
Tem que ter muita calma nessa hora.
Tem que ter muita calma nessa hora, porque senão pode aumentar ainda mais a proporção do dano.
E tirar o lacre é difícil?
Tirar o lacre é de suma importância. Não, o lacre ele é de plástico e ele é facilmente rompido. E além do lacre, tem uma trava de segurança, que muitas vezes as pessoas esquecem de tirar essa trava de segurança e querem acionar o gatilho sem tirar essa trava de segurança.
O certo era fazer mesmo treinamento, né?
Com certeza, o treinamento realmente faz parte aí e ele contribui muito para uma situação de emergência. E todas as empresas, condomínios, escolas, hospitais, né? Eles deveriam ter aí, e tem, né? Em muitos casos já possuem, né? Mas muitos casos também desconhecem essas instruções básicas para o princípio de atendimento à emergência.
O plano de auxílio mútuo, ele é acionado só por empresas? A população geral pode acionar num momento de crise? Assim,
Não, o acionamento é sempre via o Corpo de Bombeiros.
Tá.
É sempre via o
então,
Corpo de Bombeiros.
Então ele não é acionado, primeiro, não tem telefone nem nada.
As
né?
pessoas devem ligar para só os telefones de emergência. Corpo de Bombeiros, 193, ligar, falar qual que é a emergência, o corpo de bombeiros vai para esse local. Se o corpo de bombeiros necessitar de suporte, né, aí ele vai contar com essa rede de voluntariados dessas empresas que fazem parte do plano.
É só o corpo de bombeiros que tem o contato, então.
Isso, é. Todas as empresas têm um pré-cadastro e fica à disposição lá na corporação. E aí, quando precisa, o corpo de bombeiros... que vão fazer o contato para essas empresas.
Mas é bom divulgar bastante, né? A existência desse PAN,
com
né?
certeza. Muitas vezes, muitas pessoas aqui em Maringá confundem o nosso PAN, né? O nosso plano de auxílio mútuo com o plano de saúde que nós temos aqui também.
Com o mesmo nome.
Com o mesmo nome. Então, a gente está fazendo esse trabalho de divulgação. Recentemente, na semana passada, nós tivemos o nosso primeiro workshop, que foi no auditório do CREA, com o objetivo de chamar empresas para participarem, para expor esse trabalho, para que eles conheçam.
E ficar mais tranquilo sabendo que a cidade tem um PAN.
Com certeza.
Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio e uma boa tarde.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Luciano.
Conversamos com o Leandro de Sapardinho. Ele é especialista em engenharia de segurança do trabalho e falamos sobre o plano de auxílio mútuo.